Wir haben aus zwei Bibelstellen heute Vormittag schon.
Nós ouvimos já de duas passagens bíblicas desta manhã. E eu ainda tive que pensar de uma forma muito especial de ontem à noite na palavra que nos foi lida de 1 Coríntios, que nós falamos a misteriosa sabedoria oculta de Deus, algo que estava oculto, misterioso, e mesmo assim anunciada. Nós sabemos, na primeira geração foi Paulo, ao qual Deus pôde revelar tantas coisas, coisas que ele não sabia e que outros também não sabiam. E ele não pôde gloriar a si mesmo que tivesse, de alguma forma, recebido isso por conhecimento ou conseguido isso, mas por revelação, tudo lhe foi participado. Muitos conheciam a Escritura. Gamaliel, aos pés, Paulo também esteve sentado, e muitos outros, mas no momento, quando o Senhor lhe apareceu e deu um chamado, uma missão, colocou na sua vida, tudo se tornou totalmente diferente. A ligação com Deus foi estabelecida, e nós sabemos, está no Novo Testamento escrito, santos homens, movidos pelo Espírito Santo, falaram. Eles estavam debaixo da inspiração do Espírito Santo. E se contemplamos os apóstolos, especialmente Paulo, um homem ao qual Deus concedeu tal graça que ele pôde escrever a maior parte das cartas sobre o arrebatamento, sobre todas as coisas que se referem à congregação. E aqui, assim todos nós lemos, Filipenses 2, ele exorta a congregação, ele queria apresentá-la a Cristo como uma virgem pura. Ele não queria que alguém ficasse para trás, ele queria que todos fossem preparados para o glorioso dia. E por isso ele diz aqui, versículo 1, portanto, se há alguma exortação em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão do Espírito, se há alguma misericórdia e compaixão, se todas as coisas existirem, então ele segue adiante e diz, completai o meu gozo de modo que tenhais o mesmo sentimento. Essa palavra, um sentido, uma mente. Que mente? A sua, a minha, a tua? Não. A resposta aqui está no versículo 5. Tende em vós o mesmo sentimento, a mesma mente, assim como houve também em Cristo Jesus. Esta é a mente, o sentimento. Não se tornar um comigo, com você, com o outro, ou conhecimento aqui, conhecimento lá. Se tornar um com Cristo, na sua palavra, no seu Espírito, na revelação da sua palavra, através do seu Espírito. E então, segue aqui adiante com o versículo 7, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, ele humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. No último tempo, algumas vezes tive que trazer para os meus lábios, Senhor, lá onde eu impus a minha vontade e não estive pronto para aceitar a tua vontade, perdoa tu e tem misericórdia. Com a boca podemos dizer, Senhor, a tua vontade aconteça. E mesmo assim, de fato, não estamos prontos para fazer a vontade de Deus. E como o irmão Schneider expressou muito bem, é necessário de nos aprofundarmos na palavra para que possa cumprir aquilo para o qual Deus a enviou. E nós estamos convictos que não voltará vazia, cumprirá aquilo para o qual Deus a enviou. E se já está no chamado direto do irmão Branham, como, assim como João foi precursor da primeira vinda de Cristo, assim você será enviado com uma mensagem que será precursora da segunda vinda de Cristo. Então sabemos que está escrito, João disse, aquele que tem a noiva, esse é o noivo, mas o amigo do noivo, ele ouve o júbilo da noiva e ele se alegra, porque a sua tarefa está cumprida. Quando Eliezer foi enviado para buscar a noiva para Isaac, ele pediu a Deus por graça para sua viagem. E uma coisa lhe foi comissionada. Não pegue nenhuma das mulheres dos cananeus. Vocês conhecem a história. Ainda voltaremos a falar disso em algum tempo, numa oportunidade. Ele foi na casa na qual Deus o havia enviado e ele encontrou a noiva para Isaac. Deus havia concedido graça para sua viagem. Encontrar uma noiva que estava pronta para ir junto. Para ela, em uma incerteza, ela não sabia a quem encontraria e o que lhe esperaria, mas uma coisa estava no seu coração. Ela disse sim, e ela estava pronta para ir junto. Esse é o posicionamento da alma de uma noiva, e se Deus enviou uma mensagem, em nós, então, tem que haver o eco. E nós dizemos sim, mesmo se ainda não sabemos precisamente tudo o que virá sobre nós, através do qual teremos que passar, o que nos encontrará, nós falamos sim. Quando o irmão Schneider disse que certas coisas nós decidiríamos de outra forma, isso certamente vale, sim, para cada um de nós. Mas uma decisão nós faríamos da mesma forma como já fizemos, a decisão de consagrar nossas vidas a Deus. Nós tomaremos essa decisão como já tomamos, porque Deus colocou dentro dos nossos corações, e cada decisão divina nós faríamos da mesma forma. Tudo mais, Deus tem que ser deixado com Deus. Eu só muito brevemente, eu justamente de Romanos 15, justamente porque há um consolo na carta de Filipenses, eu quero ler brevemente de Romanos 15, alguns versículos. Mas nós que somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Portanto, cada um de nós agrade ao seu próximo no que é bom para edificação. Aqui está ainda para que ele possa crescer. Porque também Cristo não agradou a si mesmo, mas como está escrito, sobre mim caíram as injúrias dos que te injuriavam. Porque tudo o que dantes foi escrito para nosso ensino foi escrito para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Vocês sabem, você e eu, nós podemos vir com nosso consolo um para os outros, e o consolo será espalhado pelo vento. Mas se chegamos com o consolo da palavra de Deus, se nós chegamos a um enfermo e falamos, sim, Você pode crer, talvez Deus ajudará. Isso é uma coisa. Mas se podemos chegar e dizer, está escrito, Ele carregou as nossas enfermidades, carregou sobre si as nossas doenças, pegou nossa culpa e pecado sobre si, nas suas feridas fomos curados, e está escrito, Eu sou o Senhor, o teu médico. Então, não chegamos com o nosso consolo, mas sim com o consolo que a palavra de Deus dá a você e a mim. E então a coisa é totalmente diferente. Então vem fé, então vem convicção, então vem confiança. E percebemos, não é o irmão que falou comigo, mas Deus utilizou sua boca e através da sua palavra e através do seu espírito falou a mim. E colocou os meus pés no chão da palavra de Deus. E agora eu vou adiante na fé. Este consolo que a Santa Escritura nos concede, este é o consolo que nós todos necessitamos. E graças seja a Deus, não há absolutamente nenhuma situação, nenhum caso que tenha sido deixado de fora na Santa Escritura. Às vezes nós nos perguntamos, e o irmão Rus, ele muitas vezes mencionou a vida de Davi, são lidos salmos e a maioria foi escrito por ele, e não podemos de outra forma a não ser nos referirmos a esses. Mas ele teve que passar por tantos caminhos e situações para que nós pudéssemos ter consolo, porque a Santa Escritura, ela concede. Deus, Ele ordenou todas as coisas de uma forma maravilhosa. Sequer uma coisa foi deixada de fora. Em todos os lugares, nós encontramos situações que se referem, se aplicam à tua ou à minha vida, que para você e para mim, na hora da provação e da aflição, concede um consolo que vem da Santa Escritura. Se pessoas talvez ainda fazem a sua parte ou quisessem, mas aquilo que Deus faz, isto é bem feito. E quem confia nele, ele não edificou sobre areia. Aqui está escrito tão maravilhosamente que nós aceitamos o ensinamento e através da paciência e perseverança e pela consolação das Escrituras, nós temos esperança. Aí não para com isso, segue adiante. Louvado seja o Senhor. Que maravilhoso, que maravilhosa é a sua palavra. E eu pergunto-me, a palavra de Deus ainda nos domina? Tem algo ainda a nos dizer? Move a você e a mim nos nossos corações? Ou somente ouvimos e vemos e deixamos passar ao largo de nós? Aqui está adiante escrito, ora, o Deus da paciência e consolação, da onde vem a perseverança, da onde vem o consolo? De Deus. Você e eu, nós não trouxemos nada, nós recebemos tudo de Deus. E por isso, nós ontem à noite já ouvimos, quem quer se gloriar, glorie-se do Senhor. E que Ele mostrou misericórdia. Ora, o Deus do qual vem a paciência, a perseverança e a consolação, você e eu, se nós pudéssemos ter perseverança até o dia de hoje, poderíamos ter feito isso se Deus não nos tivesse ajudado? Podemos esquecer. Nós só temos que agradecer a Deus e glorificar o seu nome por aquilo que Ele, pela graça, fez e fará ainda adiante. Então, esta vos conceda, aqui vem, ora, o Deus do qual vem a paciência, a perseverança e consolação, vos conceda o mesmo sentimento, uma mesma mente uns para com os outros, segundo Cristo Jesus. Irmão Schneider leu a palavra de Filipenses e lá está cada um, seja, tem a mesma mente, o mesmo sentimento como Jesus Cristo. E essa passagem bíblica, eu não procurei hoje agora aqui, mas de antemão já tinha no meu coração. E eu abri antes do irmão Schneider vir para frente. E aqui estão quase as mesmas palavras, que o mesmo sentimento, que ele vos conceda o mesmo sentimento, a mesma mente uns para com os outros, não da forma de irmão Frank, irmão Russo, ou irmão tal e tal, mas segundo Cristo Jesus. E então vem a resposta, para que unânimes e a uma boca glorifiqueis ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Vocês sabem, nós podemos nos esforçar como quisermos e tem que querer ter uma adoração unânime, a não ser que a primeira parte que possa se cumprir em nós, senão a segunda parte ficará de fora. Primeiro, nós temos que, pela graça de Deus, termos o mesmo sentimento uns para com os outros, segundo Cristo Jesus. E dele nós lemos, ele esvaziou-se a si mesmo, ele se humilhou, ele foi obediente, obediente até a morte na cruz. E então, se tivermos esse sentimento de Jesus Cristo, a mesma mente, não ficará difícil para nós sermos unânimos com uma boca para glorificar ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. E com isso, chegamos à palavra de introdução ao Salmo 100. Louvai ao Senhor todas as terras, servi ao Senhor com alegria, venham à sua face com júbilo, reconheçam que Deus é o Senhor. Como uma palavra praticamente guiou para outra, os pensamentos são de fato tão maravilhosos, como se Deus já de antemão já tivesse coordenado tudo, já juntado tudo, planejado. E isso eu creio de fato. Eu creio que o Espírito Santo guia. Eu creio que Deus não somente por acaso deixa acontecer alguma coisa. Eu creio na direção do Espírito Santo. Que nós não temos que vir aqui com uma aura de santo e dizemos, ah, Deus me deu essa palavra, Deus isso, Deus aquilo, Espírito Santo isso, Espírito Santo aquilo. Não, não falamos das coisas dessa forma, mas nós cremos que acontecem e nós sentimos e sabemos que acontecem. É uma coisa falar muito da direção do Espírito Santo, mas é uma coisa totalmente diferente ser guiado pelo Espírito Santo. Podemos falar muito sobre as coisas, mas melhor é se estão aí e se o Espírito Santo também aos irmãos servidores pode sintonizá-los de tal forma na pregação da palavra para que vá na mesma direção, o mesmo sentido, os mesmos pensamentos sejam tocados e ressaltados. E aqui nós lemos do consolo que a Santa Escritura nos concede. Em Filipenses, há consolo no amor, exortação e assim por diante. Aqui nós lemos do sentimento de Cristo e em Filipenses também. E no fim, que nós unânimes com uma boca glorifiquemos ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. E com o glorificar, nós assim ouvimos no Salmo de introdução, aqui está escrito, então, entrai pelas portas dele, Salmo 104, entrai pelas portas dele com gratidão em seus átrios, com louvor, louvai-o e bendizei o seu nome, porque o Senhor é bom. Nós, às vezes, não somos bons se as coisas não nos agradam e, como se diz na boca do povo, se alguma coisa nos irrita, mas se diz assim, então acaba tudo com ser amigável e amistoso, mas o Senhor, Ele é amigável, a sua graça permanece eternamente e a sua fidelidade de geração em geração. Que o nosso Deus possa ter misericórdia de nós nessa hora, que um louvor possa se derramar para a honra do seu santo nome. Nós não ouvimos em vão as palavras de Deus. Elas atuarão em nós adiante aquilo para o qual Deus as enviou. E pela graça, nós estaremos juntos quando o Senhor chamar os seus. E eu sou muito grato a Deus que justamente essa vivência da transformação e do arrebatamento, eu pude ver isso. Não somente ver, mas vivenciar. Por isso, eu sou muito grato. Eu sei, a palavra de Deus é verdadeira. Eu criei de todas as formas e no meu coração tinha a convicção. Mas desde o 1 de janeiro desse ano, isso se tornou ainda muito diferente, muito diferente. Quem uma vez tem uma vivência sobrenatural desse tipo com o Senhor, a esse, ninguém pode tirar dele, permanece para ele até a eternidade. Que Deus possa, nesta manhã, de fato, nos ter abençoado ricamente através da sua preciosa e santa palavra. E, irmãos, se nós juntos adoramos o único e verdadeiro Deus, então vamos ter a mente, o sentimento de Jesus Cristo, vamos carregar em nossos corações para que a nossa adoração possa de fato alcançar o trono da graça do nosso Deus, que possa acontecer no nome de Jesus. Amém. Amém. Glória e louvor seja ao nosso Deus. Nós ouvimos novamente palavras muito preciosas. Eu creio que sequer é necessário que se diga algo ainda, mas se estamos sentados lá e ouvindo isso, então somente podemos nos alegrar no Senhor. Então se vê como a palavra, uma vai na outra, se lemos na Antiga Aliança ou na Nova Aliança, especialmente aqui, como está aqui maravilhosamente. Ora, o Deus do qual vem o consolo e a perseverança, então me lembrei diretamente do profeta Isaías 52, essa expressão maravilhosa que Deus, o Senhor, Ele mesmo exclamou através do profeta. Ele diz no versículo 12, eu sou o que vos consola. Isso é tão maravilhoso. Esse é o consolo. E o irmão Frank, ele já expressou de forma maravilhosa, nós podemos consolar, mas somente com consolo humano, com palavras humanas. Mas aqui é o Deus vivo que com palavras da vida nos consola. Não com palavras que são passageiras, que vão assim como um sopro ou como uma nuvem que se desaparece, mas Deus, o Senhor, Ele consola o seu povo com palavras da vida, com palavras de consolo que ficam para toda a eternidade. Essa é a diferença, amados irmãos e irmãs. Isso tornou tão grande para mim e tão poderoso que o seu consolo é um consolo que permanece e ele passa pelas gerações, por todas as gerações, desde o começo, o seu consolo atravessa e permaneceu até os nossos dias. E por isso, nós somente podemos agradecer a Deus. Sim, Ele é o nosso consolo. Eu sou que vos consola. Sim, isso Deus, Ele mesmo falou. E nós vemos, de fato, já na antiga aliança, Ele consolou seu povo eleito. Se lermos o capítulo 51, lá Ele consola os seus eleitos. Ele fala com o seu povo palavras de consolo, ricamente consoladoras, e lhes exclama essas palavras maravilhosas, Isaías 51, o que devem fazer e que devem colocar, virar seus olhos para Ele, amados irmãos e irmãs. Nós vemos o mesmo também nesses dias, se tornou assim, foi dito a nós, e também nós devemos tornar uma mente só, um sentimento, sentimento dEle, o sentimento, a mente dEle. Não é isso algo precioso? Ou vocês sabem que isso é muito maravilhoso? E então, em Filipenses, também uma outra palavra se tornou grande para mim, e esta é segurar firme na palavra da vida. Sim, no versículo 16, em 2 Filipenses, em Filipenses 2, retendo a palavra da vida, ou segurando firme a palavra da vida. Ó, que maravilhoso que podemos nos segurar na palavra da vida. E vocês sabem, a segunda palavra está no Evangelho de João, onde o Senhor, Ele mesmo nos diz, no capítulo 15, se abrimos João, lá já estão as mesmas palavras que o Senhor Jesus disse. É a sua palavra que foi passada. Ele disse aqui, no versículo 20, lembrai-vos da palavra que eu vos disse. Lembrai-vos da palavra que eu vos disse. Nós vemos, isto é como harmonia. Uma coisa com a outra está ligado tão maravilhosamente. Ficais firmes, retém firme a palavra da vida, diz Paulo aos Filipenses. Aqui o Senhor diz, lembrai-vos da palavra que eu vos disse. É necessário? Se eu penso, se não fosse necessário, não estaria escrito. Paulo não teria tomado isso. Mas também o Senhor Jesus, Ele chamou a atenção dos seus discípulos e aqueles que estavam ao redor. Ele disse, lembrai-vos da palavra que eu vos disse. Isto é muito importante, amados irmãos e irmãs. Não uma palavra, mas a sua palavra, que nós devemos pensar e lembrar, segurar firme. E eu desejo especialmente ressaltar, Ele colocou a sua palavra nos nossos dias à luz do castiçal, e nós devemos nos segurar na sua palavra e pensar e lembrar, e não somente isso, mas levar ao coração e agir também de acordo. Se lemos aqui nessa palavra, então Ele diz no versículo 6, se alguém não ficar em mim, será lançado fora como a vara e secará. E os colhem e lançam no fogo e ardem. Se ficardes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, vejam, amados irmãos e irmãs, essas são as palavras do nosso Senhor Jesus Cristo. E nós não passamos ao largo disso, mas é o tempo, chegou o tempo que nós coloquemos as suas palavras diante dos nossos olhos e que nós fiquemos na sua palavra. Senão, seremos jogados para fora, lançados fora e secaremos. Quem não se segura na sua palavra nesses dias, ele secará, será lançado fora e será juntado e será jogado no fogo. Por isso é importante que nós totalmente e plenamente observemos a sua palavra, que nos orientemos de acordo com ela. E hoje, nessa manhã, de forma maravilhosa, nós ouvimos. E segurai na palavra da vida. Sim, para o dia de Cristo, para que no dia de Cristo possa gloriar-me. Esse foi o desejo do apóstolo Paulo. Ele queria que o povo de Deus ficasse firme na palavra da vida para a glória, para não ter trabalhado em vão. Está escrito assim adiante. E não ter corrido em vão. Isto é, irmãos e irmãs, esse também é o nosso anseio. E esse também é o chamado também nessa hora da manhã, não somente o meu chamado, mas o chamado do Espírito Santo. Sim, eu desejo dizer, o irmão Frank já enfatizou, não que nós queiramos dirigir, guiar alguém, mas eu quero dizer, nós chegamos aqui somente em fraqueza e falamos essas palavras com tremor, e eu quero dizer com Paulo, como ontem à noite, lemos de 1 Coríntios, do capítulo 2. Eu vim a vós em fraqueza, em tremor, e não, assim é conosco. Você sabe, quando eu digo, se eu posso dizer isso, quando eu penso nos cultos a Deus, quando deve começar, então estamos em pé lá, é tremendo e titubeando, ou não sabemos, às vezes, o que devemos dizer, às vezes tudo fica oculto para nós, mas vocês sabem, quando, então chega na hora, e quando, então, abrimos, devemos abrir nossa boca, vocês sabem, então, às vezes, eu, posteriormente, estou tão grato, e somente posso agradecer a Deus, dizer, Senhor, quão misericordioso foste Tu, de novo, nesta hora, porque quem sou eu, ou quem são os meus irmãos, quem somos nós, para que nós pudéssemos trazer algo. Eu vos digo, nós não queremos trazer nada a partir de nós mesmos. E também não temos interesse nenhum de, a partir de nós, trazer algo. O que nos importa é que Ele chegue ao seu direito em cada hora, em cada encontro, quando nos reunimos, que a Sua palavra tome forma dentro de nós. Até que sejamos transformados no seu glorioso dia, no seu aparecer. Irmãos e irmãs, eu disse isso uma vez, mas eu sei que Ele nos carregará adiante. E eu desejo enfatizar mais uma vez, nós não chegamos aqui com palavras preparadas, ou com grande sabedoria, ou com falas sábias feitas de forma humana, como existe nos nossos dias, pode ser encontrado. Nós chegamos aqui com corações inclinados, com a mente inclinada, sim, como aqueles que não têm nada, não possuem nada. Nosso anseio é que o Espírito Santo, então, possa entrar dentro de nós e nos guiar e direcionar. Irmãos e irmãs, e eu posso vos dizer, Ele fez. Ele foi misericordioso conosco até essa hora. Ele sempre nos ajudou, porque quem somos nós? Possuímos algum dom de fala? Temos alguma coisa que pudéssemos mostrar para provar algo? De fato, nada. Nós somos os mais miseráveis dos pobres, e o que podemos trazer? Mas uma coisa quero dizer, eu glorio a graça do meu Deus. Eu glorio o Senhor de todo o coração, e eu confio nele, e eu lhe digo então que Ele nos ajudou, e também o meu precioso irmão, eu quero sim segurar na sua palavra e somente dizer o que a Escritura diz. Tudo mais é de todas as formas em vão, não tem valor nenhum. E não vai ficar, mas aquilo que a sua palavra diz, isso permanece eternamente e terá validade por todas as eternidades. Eu sou tão grato, irmãos e irmãs, por todas essas palavras consoladoras que pudemos ler hoje. Nós sabemos, se às vezes é só uma palavra breve, mas mesmo assim é a sua palavra. E por isso, nós somos tão gratos e alegres. Nós poderíamos ainda ler adiante, mas eu creio que nós já ouvimos o suficiente e nós somos, devemos gratidão a Ele também nessa manhã. Nós, como vimos, devemos entrar pelas suas portas e agradecer com louvor e cânticos e gratidão. Irmãos e irmãs, isso queremos fazer todo o tempo, enquanto ainda estivermos sobre essa terra. Você quer fazer isso? Quero fazer isso? Oh, sim. Vocês sabem, nós não temos nada para trazer. Tudo o Senhor é. E assim, queremos novamente gloriá-lo e levantar, elevar o seu nome. Vamos nos levantar e vamos adorá-lo. Vamos ainda juntos, Senhor. Chegamos a Ti e agradecemos pela graça que recebemos de ainda poder vir diante de Ti, ó Senhor. Nós Te agradecemos por esse dia, Senhor. Nós Te agradecemos por Tua poderosa palavra. Nós Te agradecemos pela direção e guiação do Teu Espírito Santo. Senhor, eu Te agradeço pelos meus irmãos, por todas as irmãs, por todos que vieram. Tu possas abençoar a todos. Tu não deixe ninguém ficar sem bênção sair daqui, Senhor. Ó Senhor, recebe a adoração, recebe a glória de todos os nossos corações e bocas, Senhor. Porque Tu és digno de receber a glória e a adoração. E somente a Ti, somente, cabe também a adoração e a glória e o louvor. E assim nós Te agradecemos, aleluia, por podermos caminhar contigo dia a dia, até que passemos do crer para o ver. Aleluia, Senhor, que Tu possas estar adiante conosco, em nossos lares, nas nossas famílias, ó Senhor. Nós não pedimos em vão a Ti, vem, Senhor, atue no nosso meio, faça algo em nós, Senhor. Nós sabemos que Tu, no tempo certo, Tu farás. Ao Teu nome seja dada a glória e a adoração. Então, Senhor, nos despeça agora na bênção e esteja diante conosco. É minha oração íntima. Glória ao Teu maravilhoso nome. Aleluia. Amém.